Pão para malucos. Com Manuel Cardoso.
Ora viva, Luís, hoje a rubrica vai ser dedicada ao maior incidente diplomático com os Estados Unidos desde que a Madonna não conseguiu meter um quadrúpede num palacete em Sintra. Parece que o embaixador americano em Portugal, George Glass, veio dizer que Portugal tem de escolher entre os Estados Unidos e a China, avisando que escolher empresas chinesas como a Huawei para implementar a tecnologia 5G pode ter consequências. Temos de escolher. É um bocado tóxico esta forma de pôr as coisas, não é? Uma espécie de ou eu ou os teus amigos da geopolítica. Eu acho que temos que reagir, não é? Portugal tem que reagir. Acho que não devemos papar grupos nesta questão, não é? Mas quem é que este indivíduo, não é? Quem é que este tal de George Glass para estar aqui a mandar postas de pescada sobre isto e aquilo? Ok, é o embaixador dos Estados Unidos, sim, mas é o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, não é? Quer dizer, não é nem sequer é embaixador num país que justifique esta cagança, tipo França, Inglaterra, o gajo, quer dizer, não vive numa embaixada no Champs-Élysées ou em Mayfair, ele vive em permanência nas Laranjeiras, temos que ver isto, não anda aí pelo mundo a falar com o Dalai Lama, este gajo tem reuniões com o Augusto Santos Silva, tem reuniões com um indivíduo chamado Augusto, portanto, muita calminha aí com a mania. Eu digo-vos já, eu não gosto nada de chantagens, especialmente vindas dos Estados Unidos. Aliás, acho mal a Inglaterra não ter vindo intervir em defesa de Portugal neste caso. Quer dizer, eu estou a falar mal, é que o Reino Unido é o nosso irmão mais velho, não é? Deviam ter ligado aos Estados Unidos a dizer: olhem lá, ó índios, desculpem lá, mas os únicos que podem chantagear Portugal somos nós. Quer dizer, nós temos esse, só nós é que chantageamos Portugal. Mapa cor-de-rosa, corredor turístico Algarve, é uma cena nossa. Quer dizer, acho mal não haver essa reação. E o que é que vai acontecer? Quais é que são as consequências que o embaixador americano está a falar? O que é que vai acontecer se nós continuarmos a ter negócios com a China? O que é que os Estados Unidos vão fazer a Portugal? Não é? Vão enviar uma SWAT team à casa do Luís Costa Ribas, ali na sua biblioteca? Vão sequestrar a Daniela Roy, renovando o NCIS por mais 45 temporadas e obrigando-a a ficar lá? Vão meter a NBA a dar uma hora mais tarde para arrebentar com a produtividade do nosso
mais
país?
Mais tarde ainda.
Uma hora mais tarde, exatamente. Seria uma vingança, pronto, talvez a mais perigosa.
Sim, já podia apanhar o fim do jogo. Se começasse uma hora mais tarde, dava para acordar ali às 6.
Sim, voltando para as manhãs. Acho que sim. Não nego que isto nos forçarem a escolher entre Estados Unidos e China nos coloca numa situação chata. Temos de ser honestos, faz um pouco de confusão a qualquer um ter uma boa relação diplomática com um país longínquo e com uma cultura diferente, que tem líderes corruptos, uma população rural que não tem acesso a notícias verdadeiras e onde se encarcera pessoas pela etnia. Obviamente que é chato. Não apetece nada ter de escolher entre uma ditadura e a China. Agora, a sério, os Estados Unidos têm, pronto, vá, têm coisas a seu favor, têm filmes com mais explosões, sim senhor. Mas do outro lado, se tivermos mesmo de escolher, quer dizer, telemóveis mais baratos, lojas têm tudo, comida mais saborosa, deixarem-nos tomar conta de Macau durante 5 séculos e, sobretudo, para não desiludir o Paulo, China, por mim, China. Um tem as maiores armas, o outro tem o maior número de génios, quer dizer, o nerd ou o bully? Eu, quer dizer, na escola o bully é bom para o curto prazo, mas o nerd é que, na verdade, te vai dar a trabalho. Lá está, eu não percebo nada de política internacional. No outro dia, penso na sexta-feira, se ia ficar na prova oral o Bernardo Pires de Lima, ouçam pessoas, de facto, com formação neste caso, mas o que eu sinto é que estas declarações do embaixador foram assim uma espécie de aperto ao estilo de cobrador de dívidas. Só que neste caso o embaixador americano em Portugal não é um cobrador de dívidas, é um cobrador de um gajo que tem dívidas. Ah, pois é. Porquê? Porque no New York Times revelou as declarações fiscais de Donald Trump e parece que o presidente dos Estados Unidos não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos. E mesmo nos anos em que pagou, foi muito pouco. Trump terá pago $750 em impostos no ano em que foi eleito, 2016. Para terem uma noção, assim, Luís Oliveira é colecionador de discos, ou seja, deve mandar vir coisas dos Estados Unidos, ou seja, é possível que nos últimos anos tu tenhas contribuído mais para as finanças desse país do que o próprio presidente. Mas pronto, parece que o gajo não curte de pagar impostos. Nesse sentido, e tendo em conta que os Estados Unidos começaram o seu processo de independência sob o mote No Taxation Without Representation, somos nós a ter de dizer desta feita No Chantageation Without Taxation.